A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Olá, caros ouvintes, e está começando mais um podcast elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo Luciano Bugarin.
Oi.
E no programa de hoje, seguindo aqui um dos nossos minicasts aqui sobre os casos da melhor filme do Oscar, vamos falar aqui sobre No Ritmo do Coração, em inglês Coda. Obviamente que vamos falar sem spoilers e bora lá. Filme aí dirigido pela Sian Heder, acho que é assim que se pronuncia, peço desculpas. É o primeiro filme dela, pelo que eu vi dela no IMDb, ela produziu algumas séries, escreveu alguns episódios de séries, dirigiu alguns episódios de séries, como A Origem de Daniel Black e tal. E esse filme é uma adaptação de um filme francês, né? A Família Bélier, né? Assim que se fala, né?
Não é exatamente uma adaptação, é uma refilmagem mesmo.
Que é um filme de 2014, você chegou a ver?
Sim, é um filme francês. A história é basicamente a mesma, né? Não é uma adaptação assim que fez tantas mudanças. Pra dizer a verdade, a única mudança que eles fizeram foi o cenário. A família original, no filme original, eram fazendeiros, nessa eles são pescadores. Mas tem um aspecto que eu achei muito legal dessa refilmagem, que talvez tenha faltado essa sensibilidade no filme original. A atriz que faz a mãe da personagem principal, ela é surda. E ela exigiu que todos os personagens surdos fossem realmente interpretados por pessoas surdas. Então eu acho que isso deu uma aura de maior sinceridade na forma como a história é contada e como eles acabam também contando essa própria história, porque no filme original, personagens surdos não eram interpretados por atores surdos. Isso eu achei uma sacada muito legal que faz com que tenham uma experiência assim, mais válida, mais interessante, mais profunda.
Ah, com certeza, cara, porque traz mais veracidade, né, para as cenas, né?
Sim, até uma maior sinceridade mesmo. Inclusive, se alguém tiver interesse em ver o original, tem interesse em ler, se não me engano.
Tem. Eu li o trailer, até tem uma... Pelo menos as cenas que mostram no trailer são bem semelhantes, né?
A estrutura, ela é bem parecida mesmo, tanto que assim, no final, eu não sei, você... Assim, eu acredito que o filme tenha gerado em você uma ansiedade no final, aquela tensão. Sim. Que vai acontecer, não sei o quê. Eu já não tive muito isso porque eu já tinha visto o original e sabia como terminaria. E a estrutura das cenas, a estrutura do roteiro é bem parecida, como eu disse. Só muda em relação porque nessa os caras são pescadores, então algumas coisas realmente mudam. Mas pra mim, esse ponto fez com que o filme ficasse bastante interessante. E esse filme também, ele fez um pouco mais no drama, sem exagerar no melodrama. Porque o filme, ele flui muito bem, apesar de ser um filme que tem muitos clichês, nada assim de extraordinário que a gente já não tenha visto, mas ele não exagera, é tudo no tom certo. O filme original, ele se aprofunda um pouco mais na comédia do que esse.
E nesse ainda tem suas cenas de comédia ali, eu acho bem divertido ali, principalmente no início, né, a interação dos pais com a filha, né, que é a Ruby, né, que a Ruby é um coda, né, coda em inglês é um child of deaf adults, né, filha de pais surdos, né.
Sim.
E a Emilia Jones aí, tal, não sei se é pra galera que acompanha as séries aí, ela faz uma das irmãs lá do... As irmãs Locke lá na série Lock and Key. Não sei se chegou a ver?
Não conheci, mas achei ela muito boa. Falar nisso, foi indicado por mais prêmios.
Então, foi indicado a melhor filme, né, obviamente, porque a gente tá falando aqui. Melhor ator coadjuvante pro Troy Kotsur, que é o pai, né? E melhor roteiro adaptado.
A atriz não foi indicada, não.
Não.
Eu achei ela muito boa. Carrega muito filme.
Sim, gostei bastante, porque ela é a única que escuta e fala da família, né? O pai, a mãe e o irmão são surdos, né? E eles são pescadores, né? Então ela ajuda eles nessa... Lá no barco, né? Porque ela que escuta, então ela que... O rádio, principalmente o rádio, né? Rádio, comunicação ali. Ela trata os presos com os caras da cooperativa lá que vende o peixe e tal. Então ela faz esse intermédio entre eles e o resto do mundo, né? Vamos dizer assim. Então imagina o peso pra essa garota, né?
É um ponto também que a gente até pode conversar sobre até que ponto, né, ela realmente estava ajudando a família, ou até que ponto ela estava fazendo a família ser dependente dela. Que isso é uma questão importante.
É, eu acho que aí, eu acho que nem ela tá fazendo, eu acho que a família via ela como se ela tivesse essa obrigação, sabe? Eu não vejo como ela fazia eles de ser independente, não. Porque chega num momento numa discussão lá, que eles estão discutindo, né? Porque o cerne do filme é o quê? Ela é essa que ajuda lá na família de pescadores, ela se interessa por música, né? E ela entra pro coral, ela vê, o professor vê que ela tem um talento, quer ajudar ela a entrar na faculdade de música, né? E ela fica dividida entre isso, né? Porque tem uma discussão ali que ele fala, pô, eu não posso carregar vocês pra sempre, né? Eu não posso ser, eu só tô aqui porque eu sou a tradutora de vocês e de graça.
Sim, mas tem duas falas que o irmão fez que me fez pensar nessa relação. Será que era só a família que queria ser dependente dela? Ou será que ela também, de certa forma, alimentava isso de forma inconsciente? Porque ele fala duas vezes que uma parte lá que ele tá vendendo peixe, né? Porque que ele tem toda essa questão também que é importante na história também. Né? Eles são pescadores, mas eles não vendem um peixe diretamente na feira, né? Uhum. Eles vendem para um revendedor, assim como a maioria dos pescadores ali.
Sim.
Só que o revendedor paga muito baixo, paga muito pouco. E aí tem uma exigência lá, né? Que passa a ter o porto, de que os barcos têm que levar fiscal, um inspetor, não entendi muito bem.
Sim, sim.
Acho que tem que fiscalizar o trabalho deles, né?
Isso.
Só que eles têm que pagar o trabalho deles, têm que tirar do bolso deles para pagar esse fiscal. Mas enfim, tem uma parte lá que o garoto, ele meio que atravessa a frente dela e já vai negociar o peixe. Aí ela fala, não, esse cara tá pagando pouco. E o irmão fica meio bolado com isso, né? Ele fala, não, eu não sou um bebê que não sei o quê. E aí depois, quando ela tá já cogitando nessa dúvida que você falou, vou pra faculdade ou fico com a minha família? Ele fica revoltado, porque não, pô, você vai deixar de ir pra faculdade só pra ficar aqui pagiando a gente? Então, assim, dá a entender ali o que ele tá falando, é que, assim, talvez ela também tenha dito pra família, ah, vocês não precisam de um intérprete, eu já tô aqui pra fazer tudo pra vocês. Eu faço esse elo entre vocês e o mundo, né? Que o garoto fala lá. Não é a gente que tem que se adaptar ao mundo. O mundo tem que se adaptar a gente. A gente pode ser você. Que ele fala, a gente já existia antes de você. E ela é a filha mais nova. Ele é o filho mais velho, né? Como é que eles se viravam antes? Eu acho que, de uma certa maneira, acabou ficando uma relação que acabou ficando um pouco cômoda pra ambos os lados.
E fica nessa dualidade, né? Ah, por que vocês não contratam um intérprete e tal? Intérprete. Ah, mas intérprete é muito caro e tal, né? Pô, e como é que eles faziam antes?
Exatamente. Não, os próprios pais dela. Eles não tinham ouvido antes de os filhos nascerem? Como é que eles se sustentavam antes?
Sim, sim.
Então, assim, eu acho que, de certa forma, ela estava tentando proteger demais a família também do mundo. Você vê que,
sim.
Assim, quando eles resolvem lá fazer uma cooperativa para se livrar da tirania do revendedor. E aí a mãe, ela fica receosa, mas assim, a gente vai se integrar com a sociedade, com a comunidade, eu tenho meus amigos, a garota fala, os amigos você só vê uma vez por mês, entendeu? Eles ficam receosos de ter essa integração.
E tem formas também de se integrar, né? Hoje, né? Por exemplo, pô,
Sim.
Não, realmente é muito cômodo, porque tem uma cena que ela fala, eu quero falar com a sua avó, né? Ah, mas tem o intérprete do videochamada.
É.
Mas eu não gosto de usar o intérprete de videochamada, né? Pô, tem formas hoje de não tão talvez não tão práticas, mas tem umas formas de você se comunicar, né? Por exemplo, pô, bota ali no celular, o celular lê, fala o que você tá escrevendo, né? A história se passa nos tempos atuais, né? Então não tem uma barreira tecnológica, né, tão grande, né?
Curioso que eles também não leem lábios, né? Muitos filmes que aparecem personagens de surdo, eles leem lábios. Como,
sim,
por exemplo, o do ano passado, Som do Silêncio, né?
Uhum.
Então, assim, talvez realmente eles tenham acabado ficando isolados demais. Então, eu acho que o filme passa um pouco sobre essa questão de você ser independente das suas condições, né? Acho que tem muito isso.
Sim, realmente, o fato da filha dele, da Ruby, falar e tal, deixou eles muito cômodos, né?
É, e aí talvez ela tenha colocado nela mesmo também que ela tinha essa responsabilidade, né?
Sim.
E não é exatamente uma responsabilidade, era mais uma cooperação da família dela, familiares dela. Mas, assim, eu achei muito legal o filme, eu gostei porque, cara, o filme tem vários elementos que eu gosto de um filme, por mais que ele seja clichês, que é aquele filme de família não convencional, em que tem todos os laços familiares ali, e eu acho bacana isso, história de superação, de seguir seus sonhos, e também a história de um romance de casal inusitado, onde uma das pessoas é tímida, pode parecer que não, mas eu gosto desses filmes, assim, água com açúcar, assim.
Ah, né? Eu gosto também, cara, sempre me pega, cara, eu vou falar, eu chorei muito nesse filme, cara. Eu, quando eu vi a primeira vez, assim, chorei bastante. Principalmente nas duas principais cenas, assim, do filme, pra mim, que é quando ele pede pra filha cantar pra ele.
Sim, essa cena é muito legal.
Essa cena é muito boa. Não, eu sempre digo, eu acho que tem cenas, assim, a gente sabe que nem sempre no Oscar os votantes, eles veem o filme inteiro. Eles mandam alguns pedaços, assim, pra assistir. Eu acho, nesse aí, foi essa cena que ele foi indicado. Eu acho essa cena muito, muito forte, cara. Eu chorei na primeira vez que eu vi, eu revi hoje pra gente gravar, eu chorei de novo. Acho muito boa. E a cena da audição, que ela começa a cantar, fazer sinal, cantar pros pais, tá ligado? E pro irmão.
É, traduzindo a letra da
traduzindo
música.
Traduzindo a música, pra eles ouvirem. Eu acho muito forte também, cara. E também as partes de comédia. Tem uma parte de comédia ali que eu acho que funciona ali, cara, que dá risada. Principalmente na cena que eles vão no médico, né?
Sim, mas é uma comédia que não é aquela comédia histriônica, de você dar mil risadas. Eu acho que é uma comédia que não dão certo, sabe?
É, eu acho que serve pra suavizar o filme, sabe?
Sim, sim.
Dá aquela suavizada, assim, no filme e tal. E te leva, assim, eu acho muito boa. As situações embaraçosas que eles fazem, né? Por causa, pô, de música e tal, no carro, né? Então, pô, ele fala, ah, meu pai gosta de rap por causa da batida e tal, né? Por causa do grave,
é do grave
da música. Essas cenas é muito boa, cara. E a atuação deles, assim, todos eles, cara, dos pais ali, dos irmãos, e do irmão e da mãe, funciona muito bem.
Sim, não, com certeza. Uma cena que eu também achei muito bonita é quando ela tá tendo aula com o professor lá, né? Professor de música. Inclusive, eu achei bem legal o personagem e o ator também. No início, assim, eu fiquei meio, que cara chato. Achei ele meio mala, mas depois eu acabei simpatizando com ele. Mas uma hora lá que ele fala o que a música faz você sentir, ou o que você sente ouvindo música. E ela não consegue explicar, botar em palavras. Ela explica através da linguagem de sinais, né?
Sim.
E eu achei isso muito tocante, porque ela cresceu na linguagem de sinais, né? Você vê que ela fala que quando ela era criança, as crianças debochavam dela, faziam bullying, porque ela não falava, ela falava errado, né? Ela diz assim, eu falava errado.
É.
Eu quero falar errado como?
Provavelmente ela falava sem tom, né? Sem tom de voz, né? Porque, assim, não devia ter um tom de voz, né? Porque, pô, os pais são surdos, então, pô, tá falando alto, tá falando baixo, não faz diferença.
Falar, igual como, por exemplo, as pessoas que perdem a audição já depois de adultos, né? Elas emitem um som, mas realmente não conseguem pronunciar as palavras, né? Então eu achei muito, muito legal essa cena. É uma cena, assim, bem curta, mas pra mim foi uma das cenas mais legais. E eu achei muito legal essa questão dessa relação deles. Professor, mentor, você tem que se dedicar muito. E é uma coisa que vale muito forte.
Também é muito clichê, mas também funciona muito bem, né?
Sim, sim. Assim, o filme, ele usa vários clichês, mas ele trabalha esses clichês de uma forma que é bem, funciona bem, é interessante. Não exagera, eu acho que dá emoção nos tons certos.
E só nessa cena aí também, que quando ela explica o que é música pela linguagem de sinais, além da toda a simbologia ali, eu gostei também o fato do professor entender que ali tá saindo do coração dela. Por mais que ele não possa ter entendido de fato o que ela disse, ele entendeu o sentimento que ela tentou passar ali. É muito bonita essa cena mesmo.
Não, e é legal que você vê que alguns personagens, né, eles tentam aprender a linguagem, né? Você vê a amiga dela que tá com o irmão.
Maravilhoso.
Aprende alguma coisa, o próprio professor aprende, por mais que ele aprenda errado, né? Porque ele fala uma coisa pro pai que era pra ser uma coisa, mas acaba saindo outra. E até o garoto que ela gosta, né? Que faz o par romântico dela. Eles têm uma pequena desavença, mas, enfim, eu acho fofo esse negócio de você ter um casal, assim, que um é tímido e aí não sabe como se aproximar o outro. E é aquela parte que ela leva ele lá pra... Vamos aqui nadar nesse lugar proibido. Eu acho... Talvez, assim, porque eu fui um adolescente muito tímido, assim, né? Então, assim, às vezes eu me identifico com esses personagens tímidos que gostam de uma pessoa que parece inalcançável, e aí, de repente, as coisas podem acontecer de uma forma que você não espera. Então, eu acho legal, por mais que seja clichê.
Agora, outra cena também, pra mim, muito bonita do filme, acho que é a minha segunda cena favorita, que eu também chorei, é a cena do lá na escola, né? Do concerto lá, né? Porque tá... Quando o concerto fica mudo, né? A gente não ouve ela cantando, né? O dueto, né? E a gente vê essa cena pela visão do pai e da mãe, eles olhando a reação das pessoas, né? E vendo que ela fala um momento, né? E, pô, e se ela não tiver talento, né? Na discussão deles lá, né? Ele fala, pô, e se ela não tiver talento? Se ela for ruim? Porque eles não tem como saber, né? Se ela é boa ou não, né? E ela vendo a reação das pessoas, né? As pessoas aplaudindo, as pessoas se emocionando ali no show e tal, né, cara? E sem som nenhum, é muito bonita, cara.
É, isso é uma coisa que também eu percebi também da mãe. A mãe, por um lado, porque às vezes dá a impressão de, ah, não queremos que ela vá pra faculdade porque nós precisamos dela e tal. Mas também tem uma questão de superproteção da mãe ali.
Tem.
Você vê que o pai fala, ela não é mais um bebê, ela nunca foi um bebê, né? Ela tem medo de que realmente a garota se frustre, porque realmente eles não têm parâmetro para avaliar, para ver, não, você vai conseguir, você vai dar certo. Para eles é uma coisa totalmente desconhecida para eles. Então ela meio que sente no dever de proteger ela daquilo que ela não conhece, né?
Sim, sim.
Eu achei bacana também essa cena que você citou, porque o filme foi indicado para som ou não?
Não foi não.
Porque o desenho do som do filme é muito legal. Especialmente para ambientar as cenas que são estreladas, digamos assim, pelos personagens surdos. É muito bem feita. É. Por exemplo, a cena do que o garoto resolve ir no bar sozinho, a cena que eles estão, a garota quer estudar, eles estão fazendo muito barulho, até a cena do bar, que eu não vou dar muitos detalhes, mas e até a cena que você já comentou agora, de eles vendo a apresentação, né? Então, assim, fica muito claro o que eles querem passar. Eles querem passar realmente a percepção das pessoas surdas, para que a gente realmente entre naquele universo, né? A gente realmente sinta como eles estão tentando se adaptar ao mundo, né? Então, assim, eu acho que esse filme devia ter sido indicado na edição ou som, alguma coisa assim, porque eu achei o trabalho de som muito primoroso, sabe? As músicas são muito legais, a forma como foi feitas as cenas dos pais dela vendo ambas as apresentações, eu achei que foi muito bem feito.
Sim, cara, é muito bonito. Tecnicamente falando, talvez não seja o mais primoroso, assim, desse Oscar e tal. Mas até o momento, até o filme, até esse que a gente já gravou, até o momento é o filme mais coração pra mim, assim. E é o meu filme favorito do Oscar até o momento, cara.
Sim, é assim, eu acho que ele tem vários elementos que a academia gosta, né? Uhum. Que é a questão de superação, amadurecimento, eles adoram um filme desses moldes do amadurecimento, e tem música e etc, mas eu não acho que eles vão ganhar o melhor filme, assim, realmente.
É, melhor filme eu acho muito difícil. Cara, eu torço pro Troy Kotsur ganhar aí do melhor ator de coadjuvante. Assim, só espero não vá pro Jess Plymouth, do Ataque dos Cães, tá? Se dos outros aqui, a gente ainda não gravou Belfast e o Apresentando os Ricardos, então não sei como é que, sim, tá o J.K. Simmons e o Ciara Hinds, acho que é assim que se fala, né? O Cody Smith do Ataque dos Cães tá muito bom. Se ele ganhar, acho ok. Mas pô, cara, eu espero que ele ganhe, cara. Porque assim, ele ganhou todos os outros prêmios, tá? De atuação, né? Então, até que sejam indicativos pro Oscar, sabe? São meio que termômetros pro Oscar. Então, talvez seja bem, bem, bem possível que ele ganhe de melhor ator coadjuvante.
Eu não sei se foi só eu, mas no início eu achei que era o Vincent Cassel. Eu achei ele tão igual com o Vincent Cassel.
Não, parece mesmo.
Mas ele tá muito bom, ele achei muito legal. Sim. E assim, o roteiro, talvez adaptado, porque eu achei interessante, né, essa adaptação que eles fizeram pro universo americano e pra questão. Porque eu não tô me lembrando exatamente do filme original nos detalhes. Mas, se não me engano, eu acho que o filme original não focava muito na questão do bullying que acontecia na escola. Então, assim, eu achei que ficou bem legal essa adaptação pro universo do americano e pra questão deles serem pescadores. Fora que eu achei essa questão o nome, até o nome do filme, foca bastante nessa questão como você falou, dela ser filha de pais surdos, né? Então, uma pessoa que transita bem entre esses dois mundos de uma forma que, assim, que eles não são mundos separados, né? Então, assim, eu achei bacana. E também, como a gente já citou, né? O fato dos atores serem surdos. Inclusive, os atores ganharam, né, recentemente, um prêmio, né? Sindicato dos...
Os atores
do Estado. Né? E aí, no agradecimento, a atriz, né, que faz a mãe, né? Ela falando com linguagem de sinais, acho que tinha um tradutor, e ela falou, eu não preciso desse microfone aqui, não sei o que, né?
Uhum.
Achei bem legal, né? Ela disse que isso valida, entre aspas, né? Isso valida o fato de que nós, atores surdos, podemos trabalhar como qualquer outra pessoa. Estamos ansiosos por mais oportunidades para atores surdos. Disse Matrin no palco antes de ensinar a multidão a linguagem de sinais para Eu Te Amo. Inclusive, você comentou, né? Que esse ator que faz o pai, né? É o primeiro ator sendo indicado ao Oscar, né?
Sim.
Sim, sim. Até conversando em off, a gente tinha achado que era o GT tava estranhando, porque teve no ano passado o ator que fez o Som do Silêncio.
É, a Paul Race, uma coisa assim.
Só que ele não é surdo, né? Ele é um coda também, né?
É, eu também achava que ele era surdo, né? Interessante. Uhum. Porque ele interpreta um personagem, segundo ele, como ele falou, ele interpreta um personagem que não nasceu surdo, mas que ficou surdo, né? Já adulto, né? Então, por isso, ele se sentiu à vontade para interpretar esse personagem. Já nesse, todos os personagens nasceram surdos, né? E os atores também. Então, assim, eu achei bem legal a abordagem. Inclusive, uma coisa até interessante, né? Quando você vê depois o Drive My Car, tem uma personagem surda também.
Então é isso, gente. Assista esse filme. Eu acho o filme muito bonito. É um filme curtinho, 1h50, né? Parando aí os filmes padrão hoje, tudo 2h30, então é um filme relativamente curto.
Sindicato do Oscar, né?
Sim, sim. Né? Então, tem na Amazon Prime, então tem facinho aí pra você assistir. É um filme que eu acho que eu vou pegar e rever de tempos em tempos, cara, porque eu acho uma história muito gostosinha de ver, cara. Curti muito, assim. Até o momento, como eu já disse, é o meu filme favorito desse ano. Né? Eu acho que é aquele filme que vale a pena pegar e rever de novo, né? Não é aquele filme que só vê no Oscar e valeu, né? Eu acho que ele tem uma história bacana, assim, ainda pra contar. Né? Não é só, pô, não é só filme de premiação, sabe?
Sim, sim. É um filme legal pra ver com a família.
É um filme bom pra tu botar pra família pra assistir, cara. Com certeza. E, bom, chegamos aqui no final de mais um podcast elementar. Espero que vocês tenham curtido. Luciano, manda aí as suas considerações finais e o seu jabai.
Bom, é isso. Eu também concordo aí com tudo que o Diego falou. Recomendo também que vocês vejam esse filme. É um filme muito bonito, muito tocante. Talvez leve você às lágrimas, mas às vezes chorar é bom, né?
Sim, com certeza.
Então, assim, vejam. É um filme muito bacana. Não vão se arrepender. Quem tiver interesse aí, eu também estou no Instagram e TikTok falando sobre filmes, críticas de filmes, dando dicas. Luciano Bulgarin Filmes, Bulgarin com N de nariz. Também escrevo umas críticas no site Vivente Adante e no Maratona de Sofá, que no momento está parado, mas tem vários textos muito bacanas lá. Também estou no YouTube. E é isso aí, galera. Valeu, obrigado por ouvir aí. Um abraço.
Falou, gente. Até o próximo programa e valeu.